Episódio do Oshcast. E junto aqui comigo está o Ravi.
E aí, galera, coronados e descoronados.
E também está conosco o Ruan.
Eu ia falar do Corona, mas o Ravi falou primeiro. Fiquei sem entrada.
E a novata do time, a Sandy.
Boa noite, pessoal. Ai, minha gente, não pode boa noite, porque não tá de noite. Eu tô muito perdida aqui, sério.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
E hoje vamos falar sobre o carnaval que passou e levou nossa dignidade, certo? Eu, particularmente, não fiz muita coisa, mas a gente vai ouvir a história de vocês e eu vou estar aqui só pra atiçar. Belezinha?
Eu, como sou uma pessoa velha, vou contar histórias antigas de carnaval, porque esse último, eu não tive muitas histórias, não.
Então vamos lá, gente, quem é que tem uma história aí bacana desse carnaval que passou? Começa com a Ravina, que curtiu, acho que foi o único aqui e curtiu esse carnaval de com força.
Cara, eu curti de com força, não muito, mas eu fui pro lugar mais badalado, né, dos caririenses, que é a Olinda. Eu passei, foi a primeira vez que eu fui pra Olinda no carnaval, fazia muito tempo que eu não ia ao Pernambuco. E aí ficava todo ano a galera, vamos, tu vai mais, não sei o que e tal, tu vamos, enchendo o saco. E aí eu disse, meu irmão, surgiu a oportunidade, mais uma vez, né, que eu já tinha perdido várias, de ir com minha família e tal, não paguei nada de hospedagem, nem de, aliás, das hospedagem eu paguei, mas a história chega já lá. E aí eu tive uma carona e fui. Resolvi, não, eu vou pelo menos para ver como é que é. Já achando que eu ia me dar um pouco mal, porque, enfim, ladeiras, multidões, calor. Cheguei lá, Recife. Um calor do caralho. Muito mais quente do que o Juazeiro. Absurdo. A umidade matando o ser humano. Começou a tristeza ali. Mas vamos lá, tava lá, vamos pra Olinda. Vamos enfrentar, né?
Qual a diferença que tem tão grande assim? Qualquer outro carnaval aí,
ó. Cara, o que é que eu acho? Tem aquela história de ser um celeiro cultural, né, Pernambuco? E a Olinda meio que abriga esses blocos, né, que são bem tradicionais de lá. Tem vários blocos também que políticos e tal. Eu acho que a gente vê pela música também de Recife, né? Academia da Berlinda, Banda Ed. E aí tem vários blocos também que são em homenagem ao Chico Sainz, Nação Zumbi. Então, acho que a galera que curte mais esse tipo de música costuma ir pra Olinda. Mas também tem o meio de rua mesmo. Tem a bagaceira mesmo. Assim, bem tradicional. Que é a galera fantasiada e putaria. Brega funk, todo mundo bebo e loló. E o povo parece que tá querendo uma pedra de crack. Cadê a lata? E procurando mato no chão, não sei o quê. Não sei se a gente pode falar de drogas.
Padrão carnaval, né?
É, o carnaval, assim, a essência do carnaval. Tem também essa parte.
A galera ficava procurando lata no chão.
Cara, é meio absurdo, assim. Eu nunca fui muito fã de loló. Vou achando que eu acho uma droga bem estranha e ruim mesmo. Mas a galera dá muito valor, né, no carnaval. Continuei sem usar, né, o carnaval. Mas era estranho, a galera que você via, né? Tanto quem tava comigo, quanto quem tava, né, a galera aleatória que tava em volta. Passava a galera oferecendo, ao sucesso, ao L. E aí começava aquele monte de doido olhando pro chão, procurando. Porque no plástico ele derrete a garrafa, né? Ele entorta toda a garrafa. Imagina o que é que faz dentro de um pulmão do ser humano. E aí
não me venha com...
Com isopor.
Negócio de comparação aí, porque ninguém tá aqui pra cuidar da saúde, não.
Mas vamos usar droga consciente, rapaz. Vamos ter um pouco de consciência, usar uma coisa mais organizada, uma droga mais evoluída. Mas enfim, né? Droga tá aí pra ser usada e tem demanda pra isso. Mas assim, é bem estranho mesmo, é bem bizarro, é uma putaria muito grande. Não sei quando irei de novo. Não sei se tenho coragem pra ir de novo naquele negócio. Mas finalmente fui, posso contar essa história e agora tá marcado.
Ah, e a pergunta que não quer calar, foi solteiro ou foi...
É o seguinte, vamos lá. Deu uma golada aqui na cerveja. Fui solteiro, eu tava ficando com a menina, estou ficando com a menina.
Mas aí chegou o carnaval.
E aí chegou o carnaval e aquela coisa, e eu mesmo que eu não goste de sair. Enfim, eu não gosto de carnaval, do meio da putaria, então não ia dar em nada pra mim. No sentido de sair agarrando todo mundo e tal, nunca curti muito. Não que, oh meu Deus do céu, eu sou o cara mais puro que tem. É porque eu não combino mesmo com isso, não curto. E pra dar bandeira, agarrar 30 pessoas, a galera sai contando, né? E mesmo assim, e mesmo a outra figura sendo do carnaval mais de curtição mesmo, eu disse, pô, vai lá e tal, não fique nessa não, curta a sua festa, se você gosta e tal, vamos lá. E a gente foi pra casas separadas, né, fomos separados e tal. Mas chegou lá, a gente se encontrou, assim, acho que todos os dias, ela acabou que meio que desistiu de curtir tanto o carnaval também, porque achava que não aguentava mais. Todo mundo meio que ficou de saco cheio, assim. Mas era isso, independente de eu estar solteiro ou não, seria a mesma cena, assim. Aquela cara de tristeza, no meio do furdunço. Oxi. E sem beijar uma boca.
É, foi uma história muito legal de carnaval aí.
História triste, né, cara? Uma história triste de Olinda.
Lembrou o Charlie Brown no carnaval. De turma, foi que, antes de mais nada, o que foi que aconteceu pra você não estar mais curtindo o carnaval? Você que era praticamente o rei do carnaval.
O Jesus do carnaval.
Cara, eu já curti carnaval demais, sabe? E umas curtições bem loucas, só que eu tenho um problema. Eu dou azar, não sei se eu dou azar, o que é. Eu sempre acontece alguma desgraça nos meus carnavais, sabe? Alguma coisa ruim. E sempre... O último grande desastre, eu fui pra Vase Alegre, alugou uma casa lá, bem aí. E um carnaval desse, que lá é a bagaceira grande. É destruição, lá... A dignidade não volta de jeito nenhum.
Dedo no cu e gritaria.
Oxi, é o mínimo, é daí pra mais. E assim, eu aniversario no meio de fevereiro. Então assim, ocasionalmente, meu aniversário cai no período de carnaval. Esse foi um dos dias. E eu fui pra Vase Alegre preparado pra toda a desgraça do mundo. E no primeiro dia de carnaval eu fiquei muito louco. A gente tava numa casa lá de primeiro andar. E dizem que eu pulei. Eu acho que não, acho que caí. Mas eu caí desse primeiro andar de cara no chão, aparando o nariz pra parar a queda.
Você, se fudeu.
Aí, não, me fudi, apaguei, só fui dar de conta de mim quando tava chegando em Barbalha, no hospital. Estraguei o carnaval de uma galera. E aí é uma das várias desgraças que acontecem comigo.
Ninguém tem uma história feliz aí, não, pelo amor de Deus.
Eu tenho também.
Jesus, irmão, relaxe. Oxi, que estresse é esse, boy? Um batidão em Belém.
E Sandy, você, novato, qual é a imagem que uma mulher recatada como você tem do carnaval?
Rapaz, eu não gosto.
Vocês escolheram as pessoas certas pra esse podcast, viu?
É, exato, pra falar de carnaval. Mas é porque, olha só, eu tenho 18 anos só, né? Deveria estar assim no meu auge. Porém, eu tenho que enxergar muito o sentido nas coisas, entendeu? Então, assim, eu não curto muito o ritmo de carnaval. Eu gosto muito de Alceu Valença e Geraldo Azevedo. Mas eu passo o ano inteiro num carnaval louco, ouvindo eles e dançando no meu... Porque pra mim baixa, eu não preciso que as pessoas vejam, entendeu? Não. E aí, eu gosto, né, desses ritmos e tal. Mas a ideia de sair de casa pra ficar, sei lá, num trio elétrico, fumando. E com pessoas tocando em mim num local onde tem muita gente, eu não tenho paciência. Porque desde que eu comecei a estudar linguagem comportamental, eu fico muito apavorada quando eu tô num ambiente onde tem muita gente. E aí eu vou só sair do meu ambiente confortável pra uma coisa que eu não enxergo muito sentido. Então eu simplesmente não vou. É isso. pra ver meu carnaval em casa, maratonando Friends, mas pensa numa pessoa feita.
É, meu carnaval Nossa, desse muito. Ano foi parecido com o seu, Sandy. Foi em casa, maratonando série, eu saí pra curtir apenas 2 dias. Eu tô sem beber, né, como eu costumo beber. Eu ainda me diverti um pouco, foi o primeiro dia, encontrei uma galera massa. No outro eu já achei bem paia, pelo fato de não estar bebendo e tá muito careta. Desisti dos outros dias. Mas eu tenho muita história bacana de carnaval e eu queria contar algumas aqui pra poder, sei lá, animar, ver se a galera se empolga, né?
Pois a rocha.
Vamos ver o que é que vai sair aí. É o único que tá curtindo o carnaval até agora.
É, eu sou um idoso de 84 anos, igual aquele meme do...
Eu disse que eu vim pra relembrar histórias antigas, né? Dentre várias curtições, algumas perdidas, outras achadas, o último carnaval que eu curti mesmo, recentemente, foi aqui no Cariri. Eu saí de casa sem perspectiva de ir pra carnaval. Fui encontrar uns amigos meus no Badazinha, aqui perto da minha casa, em Juazeiro. Comecei a beber e tal, e de lá a galera, vamos pra outro barzinho. A gente foi pra outro barzinho e tal, e amanheceu o dia de sexta pra sábado, de barzinho em barzinho, sem procurar carnaval, fugindo de onde tava tendo festa de carnaval mesmo. Só nesses barzinhos mais... calma, sabe? Até que ao amanhecer o dia, encontrei uma galera de amigos. Será que eu posso falar o nome aqui?
Rapaz, depende.
Acho que sim,
se,
né?
Se eles acharem ruim, a gente corta depois.
É, vocês viram com eles depois aí.
Então, eu encontrei Rina e Júnior, casado. Ixi, que... Pronto, tá? E vocês já tiram o nível, né?
Já era, já sei o final da história.
Eles me convidaram pra gente comer uma feijoada lá na casa de Rina e continuar bebendo, a gente foi nessa... E do nada a gente deu a ideia de ir pro Caldas, pra tomar banho de piscina. Aí fomos pro Caldas. Isso num virote só. Saí na sexta-feira de noite, já era sábado por volta de 9, 10 horas da manhã, a gente tava subindo pro Caldas. Eu passei em casa pra pegar dinheiro e esqueci de pegar o carregador do celular. Ou seja, não dei satisfação pra ninguém de casa onde é que eu ia, porque eu ia no Caldas tomar banho e voltar. Basicamente, eu voltei na segunda-feira, depois do carnaval. Não, na segunda-feira depois do final de semana. Vim em casa, tomei banho e tal, mas eu cheguei numa ressaca moral daquela desgraçada. Passei fome no Caldas, porque o dinheiro acabou... E a gente só aparecia bebida, mas não aparecia comida. Bebida não faltava e a gente ficou 3 dias lá no Caldas, basicamente. Do sábado de manhã até segunda-feira de noite, só bebendo. Não sei como voltei pra casa. Sei que cheguei em casa na segunda-feira. Fui dar de conta de mim na terça. Aquela ressaca moral tremenda. É assim, eu sempre fui muito desgraceira no carnaval. Minha dignidade some, eu acabo o carnaval, eu tô me escondendo das pessoas, sabe? Sem coragem de olhar no espelho.
Agora eu vou começar a atiçar, tô nem aí. O lance das fantasias de índio, né? Que sempre rola aquelas polêmicas de internet.
Rapaz, eu acho tudo errado aí.
Errado o quê? Usar?
Eu acho,
ó. Oxi.
Vamos lá, fantasia de índio. Falando lá de índio, a de índio eu acho que é uma das mais erradas que tem, no final das contas.
De enfermeira, pode?
Cara, de enfermeira.
Homem vestido de mulher?
Se a gente for pensar, se a gente for esmiuçar aqui as questões de todas essas fantasias, na verdade não vai poder nenhuma. Que todas vão ofender alguém.
Esse é o ponto que a gente concorda. Eu acho que é isso. Se a gente for começar a problematizar fantasia de carnaval, e eu não estou aqui passando pano pra quem é ofensivo, pra quem é racista, pra quem faz, sabe... mas assim, fantasia de carnaval, gente, é característico do nosso povo esse negócio, sabe? É natural. Daqui a pouco a gente só pode se fantasiar de anjo.
É quem mora o perigo.
E cuidado pra não ofender os crentes.
Aí eu acho que ainda é pior de hoje.
De anjo ofende os católicos. Ofende o Papa.
Não, mas assim...
Em relação ao índio, eu penso que... Tem toda uma problemática aí, porque é uma cultura em que, nesse momento, está cada vez mais ameaçada, certo? Eu não vejo problema de se fantasiar de índio ou de qualquer outra coisa. Eu acho que, assim, fora do carnaval, a gente tem que abordar esses temas com seriedade e tal. Mas, porra, carnaval, bicho, vamos ficar louco, vamos curtir.
É um passe livre, né? Pra apertar a dignidade mesmo.
O problema é que essa galera, que a maioria dessa galera que usa fantasia de índio, tá? Que não tá nem vendo e nem conversa sobre isso, nem quer nem saber sobre essas problematizações. É a galera que é pau no cu mesmo, no sentido de não se importar com demarcação de terras indígenas, votar nesse presidente nosso que fode com os índios. Então acho que o problema tá aí.
Tipo... Mas eles vão ser pau no cu com ou sem fantasia.
É.
Então, sabe o que eu acho interessante? Eu acho legal. Eu acho legal gente que usa, assim, fantasia de, sei lá, de coisas que são... Tipo palhaço, entendeu? A pessoa se veste de presidente e vai pro bloco curtir em paz, dando uma de babaca, uma vez no ano, entendeu? Coisa desse tipo. Então, vou me fantasiar de palhaço. Vixe, fantasia de quê? De presidente? Já fica assim uma coisa mais fina, entendeu? Mas é de fato. Dá pra problematizar tudo na realidade. Por exemplo, tem uma modelo plus size que eu sigo ela no Instagram. E ela foi fantasiada de bailarina pro carnaval, como uma forma de protesto, porque ela queria ser bailarina quando ela era criança e disseram que ela não podia porque ela era gorda, entendeu? Então, é uma crítica às bailarinas? Não, é uma crítica à sociedade, entendeu? E às vezes você olha só de forma superficial, mas aquilo não é suficiente para você ter o discernimento de entender o que motivou aquela fantasia. Por exemplo, na região do Cariri, tem um pessoal que se veste, os homens se vestem de mulher em Barbalha, não acontece?
Crato também.
É, no Juazeiro também, acho que é todo canto.
Rapaz, tem um pessoal que eu sigo no Instagram, aquele estilo hétero que faz vídeo filmando o painel do carro e tudo, dirigindo, esse tipo de gente, que se veste de mulher no carnaval. E eu fico olhando assim, qual a necessidade disso, entendeu? Porque se veste de mulher e se ridiculariza, como se as mulheres agissem daquela forma. Tudo bem, tem umas que agem, mas e daí? Né? Precisaria de mulheres no carnaval dando uma de macho escroto.
E outra que é, tipo, esses mesmos caras são os caras que batem em homossexuais, né? Tipo assim, a galera super homofóbica, e mais não, uma vez por ano...
Mas nem todos, exato, né? Eu acho que assim, a gente não tem como garantir que são esses mesmos caras. Como é que a gente tem... Sim, tem um percentual que são esses caras que tem esse perfil preconceituoso, machista e escroto pra caralho. E tem outro percentual de pessoas que estão lá porque se diverte, acha legal. Eu mesmo nunca fui de me fantasiar. Sempre curti o carnaval com bebidas e drogas, mas nunca gostei de me fantasiar.
Gente, festa pra mim é São João. Carnaval, eu tô voando. Eu gosto de comer milho e ser feliz.
Caso do Golden Shower, pode?
Acho que pode tudo, mano. 4 dias de carnaval, não devia nem existir polícia nesse período.
Pode, tá ok, tá ok.
Não pode, só não pode assediar ninguém, sei lá, matar e bater. O resto pode tudo.
O Golden Shower, eu acho que é a questão mais tranquila de todas essas aí. Tirando a parada de atentado ao pudor.
Então, porra, como é que pode fazer o Golden Shower no carnaval?
Gente, xixi não é nada. Aí... O poder público já faz cocô na gente o ano inteiro.
Exatamente, o xixi não é nada. Acho que o problema é a lei que impede que você bota o pau pra fora.
Não, mas aí é que tá. Já é ruim mijar por mijar em público. E você mijar em alguém, porque o Golden Shower é isso.
Não, eu acho que eu acho que além de... Tirando essa questão do atentado a pudor, eu acho que em quem você tá mijando, a pessoa tem que querer receber o mijo, né, mano?
Também, né?
Essa é a questão, tem que ser consensual. A grande questão do carnaval, o que rege o carnaval é isso. Desde que seja consensual, tudo é válido, certo? Lógico que... E é outra, esse negócio do Golden Shower se popularizou por causa de um post do Bolsonaro. Quem é que você já viu alguém mijando em alguém no carnaval? Eu mesmo.
Eu nunca vi nem carnaval.
Eu também nunca vi, não.
Ninguém sendo mijado, nem mijando. Isso foi um caso especial que é o que Bolsonaro deu repercussão. Então, assim, eu acho que a gente tá problematizando besteira, sabe? Coisas que não é a realidade do carnaval. E eu tô falando que, assim, o carnaval é o quê? É beber, é cheirar loló, é beijar na boca, é paquerar, é isso. É se divertir.
Perder a dignidade.
Perder a dignidade. Acordar sem saber como chegou. Não sabe saber se não, se aquilo na...
Cair de cara no chão. Essas coisas normais que a gente vivencia.
A gente passa o ano todo se preparando pra poder conseguir viver com a de carnaval.
Mas se fosse pra escolher, em quem você faria Golden Shower?
Consensualmente? Não, eu imagino que... Em quem... Não, peraí. Em quem eu faria Golden Shower ou em quem eu gostaria de mijar? É diferente.
É diferente mesmo. Você colocou um ponto importante. Diferente. Rapaz, eu acho assim, quem eu gostaria de fazer Golden Shower? em quem você faria Golden Shower. Rapaz, eu vou falar uma história aqui que pouca gente conhece. Mas uma vez me pediram pra mijar
na criatura?
A gata no chegou momento. E tal. E ela disse que tinha esse fetiche e tudo. E tipo, no começo eu achei meio estranho, mas... E não fiz assim, não acabei não fazendo. E aí, depois deixei e tal, não fiquei mais com essa menina, não sei o quê. Mas depois eu fiquei pensando, cara, acho que eu perdi uma oportunidade de mijar em alguém consensualmente. Eu acho massa a pessoa ter a coragem de chegar pro outro e dizer isso. Porque rola uma zoeira, né? Mas eu acho que você tem que realmente dizer seus fetiches e tal, e tentar realizá-los.
Depois de dois daquele vídeo de duas mulheres e um copo.
Ixi, Maria.
Ai, meu Deus.
Clássico.
Não, cortei. Já na minha mente, velho.
O que vinha depois é fichinha.
Gente, minha referência, pessoal. Eu só lembro do episódio em que Mônica queimou a perna com a água viva e que Chandler teve que fazer xixi por causa da queimadura.
Uma
série?
É porque reza a lenda que se você leva uma queimadura de água viva, a melhor maneira de aliviar a dor é mijar em cima.
Ah, é?
Aí tem alguns filmes, inclusive tem Friends, uma dessas cenas. Né?
Ah, interessante.
Mas tem essa lenda aí. Especialista. Certas agonias, melhor se prevenir e não ser sadomasoquista.
Foi a melhor fantasia, ou qual seria a melhor fantasia desse ano, né? Que teve muita criatividade. Chegou a ver alguma coisa?
Eu vi bastante coisa inusitada, e ao mesmo tempo que eu esperava, assim, né? Mas a galera foi bem rápida e criativa. Eu acho que a mais rápida foi a do Cid, velho. A galera com a camisa do Cid, com as marcas de sangue, um trator na cabeça, foi um...
Sensacional mesmo.
Sensacional. Tinha a galera com coronavírus também, que era com a garrafa já, de corona, né? E com as patinhas.
Vixe.
Tinha, meu irmão.
Tava pra ver já.
Eu vi umas coisas bem legais e também tinha outras bem elaboradas, assim. A galera contou de uma água-viva que viu também lá em Olinda, que era uma menina com, tipo, como se fosse um chapéuzinho da água-viva e as paradas descendo, e a galera tava muito doida de doce e ficaram viajando nessa água-viva. Não viam uma raminha, só viam uma água-viva flutuando.
Isso aí que eu quero, caralho.
É isso que eu quero, também. Isso aqui é uma fantasia, tá ligado? Não precisa ser de índio nem de mulher, meu irmão. Bota uma parada louca aí. Vamos inovar, né, porra?
Cara, esse carnaval eu fiquei bem em casa, eu não vi, velho, muita fantasia. Eu vi do dia que eu saí, eu vi a galera com as plaquinhas e tudo.
Ali na internet?
Eu vi uma plaquinha que eu achei bacana, que a mina colocou, não me enrola que eu não sou teus backs. Mas não vi fantasia, não. Até porque aqui no Cariri não tem tanta, né, assim, as coisas tão bacanas no carnaval tão forte quanto é em outros lugares, pra gente ver a galera criativa.
E tu, Sandro, se tu fosse, vamos supor que você goste de carnaval, se você gostasse, você iria fantasiada de alguma coisa?
Eu acho que eu iria fantasiada de Barbie.
Barbie?
Com alguma crítica social. Teve uma prima minha que foi fantasiada de Barbie. E dizendo assim, eu não sou privilegiada, esse tipo de coisa, sabe? Eu achei uma fantasia bem interessante, a fantasia dela.
Ah, eu vi uma de Barbie também.
Sabe? Porque assim... É uma crítica aos padrões sociais, porque no carnaval todo mundo é meio que ligasse, como se todo mundo ligasse o foda-se e tudo fosse permitido, mas tipo, o ano inteiro a gente padece com várias questões sociais, entendeu? De pressão social e esse tipo de coisa. Aí no carnaval todo mundo não liga pra nada, entendeu? Mas o ano inteiro essas coisas pesam. Então, eu acho que seria uma coisa assim.
Inclusive, uma das origens do carnaval, né, é... que antigamente eles pegavam presos e invertiam os papéis sociais. Eles faziam uma festa como se o preso fosse o rei, e aí eles faziam aquela festa, brincadeira, depois matava ele empalada.
Legal, bacana.
Pois então, e outro, eu não teria, olha, minha gente, sinceramente, eu não teria capacidade de carnaval, não, principalmente nesse. que assim, o hit do carnaval, pelo menos aqui nessa região, tem um carnaval muito pesado, inclusive também, sobre Pernambuco, que é próximo. O, assim, o som do momento foi Bill do Piseiro, entendeu? Eu não consigo dançar ouvindo uma letra daquela. Pra mim não dá.
É, menina.
Sabe, não é só pelo ritmo da música. A letra conta pra mim, então assim, possibilidade de dançar, nenhuma. Eu ia só passar a rádio e dizer, nossa, quanto mais... Uma letra de música só. E as meninas todas lá dançando, felizes e satisfeitas. E eu olhando assim, que dó.
É, eu no geral, eu passo o ano todinho com um gosto musical muito seleto. Eu escuto pouca coisa e gosto muito de músicas antigas. Eu, dessas músicas novas, eu não gosto de quase nada. Mas um carnaval eu nem escuto que tá tocando. Eu fico louco tão rápido.
É por isso que tu bebe muito, né, pá?
É, pra poder não ter que escutar a música.
É, talvez seja a saída. Se um dia eu começar a beber, eu vou...
Como diz o Wellington Pós, você cria uma barreira, outra é pós.
Talvez
você não escuta.
Relaxa, relaxa, Sandy. Que, assim, você tá com 18 anos agora, eu só vim começar a beber depois dos 30.
Só pode beber depois dos 18, pessoal. Eu já tô
pensando. Eu tô analisando aqui minha situação. Quando esse podcast for publicado, minha reputação vai pra merda, né?
Uau!
Qual era a tua reputação? Só pra gente...
Eu vou ser o alcoólatra drogado. É. Vai manter o padrão.
A galera tem que entender que droga... É, até café é droga, cara.
E depois me estrever. O amor é como um churros. É tão bom no primeiro pedaço, mas depois é um esforço danado pra espremer o docinho do fundo. Com ela era amor, mas eu sei, me enganei. Mas eu sei, me enganei.
Não, vou mandar outra brava aqui, outra polêmica. Tá todo mundo bêbado no carnaval. Aí a mulher bêbada chama o cara pra transar. Vale?
O cara tá bêbado?
Não.
Não, aí não. Não, o cara não
e
tá
se
bêbado.
Tiver?
Aí transa, cara. Tá todo mundo bêbado. Aí ninguém transa também nós no carnaval. Aí não pode mais beber, não pode se fantasiar, não pode usar droga e não pode transar. Que carnaval é esse?
Agora também a gente não pode usar isso como desculpa.
De jeito, o carnaval é uma preparação para a quarta-feira de cinza, para nós entrarmos na Semana Santa.
Por exemplo, a menina tá, tipo, tá no nível 100 de embriaguez.
É a mulher que tá chamando, eu tô dizendo a mulher que tá chamando.
Ah, mas,
tá
a, não, mas aí se ela tá em condições...
Não, é, não, lógico, a mulher apagada, a mulher sem consciência, aí é estupro, mano. Exemplo, mas assim, a mulher estando bêbada,
tá entendendo, né?
E o cara estando bêbado... É.
Cada casa é um caso. Então,
é, ninguém fica embriagado médio no carnaval, médio. Cara. Fica todo mundo muito embriagado.
Embriagado médio.
Não, mas quem quer ver que vai andar com termômetro de embriaguez?
Era o que eu ia falar, eu ia perguntar do termômetro.
O termômetro é, tá acordado.
Eu já cansei de presenciar... Nossa. Gente que tá
meu Deus,
que tá visivelmente bêbado e diz, não, tô bem, tô ok, e sai daqui até pilotando, se for o caso, entendeu? Então assim, como é que você vê se a mulher tá realmente... Tá.
Normalmente as pessoas estão, pelo menos as experiências que eu tive, estavam todas no mesmo grau de embriaguez. Lógico, o cara consciente, a mulher num grau de embriaguez altíssimo, sem consciência do que ela tá fazendo... Aí é muita sacanagem se o cara for transar com ela. Mas, porra, tá todo mundo bêbado.
Não, com certeza. Né? E aí, por exemplo, você que não bebe. E aí você vai curtir um bloco no carnaval, a menina vai e insinua, mas você vê que ela tá bêbada, só que não dá as quedas. Ela tá em pé, tá normal.
Ela tá feliz, animada.
Ela tá completamente consciente do que ela tá querendo ali?
Completamente é uma palavra muito forte.
Consciente, nem eu sem tá bêbado eu tô.
Nem eu agora.
Nem eu agora.
Mas também vocês estão elevando o nível desse questionamento aí?
Não, eu digo assim, porque ninguém tá falando que a menina tá em coma, e caindo e sei lá, nua, louca. Não, tô dizendo assim, bebe, porque assim, tecnicamente, se você bebe uma garrafa de cerveja, você não pode nem dirigir, certo? Então vai lá, a menina bebeu duas garrafas de cerveja. Ela tá caindo pelas tabelas?
Às vezes.
Não, é, então... Aí como é que você vai saber?
É, então eu vou dar uma dica aqui para os machos do planeta Terra. Meu irmão, não arrisque não, certo? Vai dar uma
puta
pra você,
pariu.
Pro carro de um transado, meu chapa, deixa quieto, certo? Vá pra sua casa, vá resolver coisas. Se você vê a possibilidade de dar uma merda, Não entre nessa não, porque é melhor evitar, certo? Então, mesmo que você seja a pessoa mais massa do mundo, que você acha que a menina, tipo, tá totalmente consciente, se você acha que tem um pingo de chance de sair ser uma merda depois, no final, deixa quieto, porra. Uma transada mais, uma menos.
Na dúvida.
Vocês estão realmente fazendo campanha anti-sexo no carnaval, porque só falta isso. Daqui a pouco Damaris vai entrar no grupo aqui e vai começar.
O que eu vi em Olinda foi pouca gente transando. Vou falar isso aqui pra vocês. Pouca gente transando. Muito beijo na boca, a pessoa beija 60 pessoas e não transa com nenhuma.
Agora, isso aí, cara, é um negócio que eu nunca entendi. Porque assim, um beijo pra mim é só tipo assim, é o início da história.
Já dizia pra que eu, né? Transar é melhor que beijar.
Não, então, mas assim, é tipo um convite. O beijo pra mim é um convite.
Calma.
Eu realmente não vejo graça. Não vejo sentido em você beijar assassino.
Não é, bicho, assim.
Tipo assim, a pessoa pode te dar um beijo 30 segundos.
Se eu vou dar um beijo numa menina, eu vou querer o resto também. Né? Só um beijo.
Aí se ela não quiser, não é convite. Não, a menina pode passar a noite todo dia beijando a sua boca e não querer transar com você. E você vai ter que respeitar.
É por isso que eu não acho graça, entendeu? Mas pra mim, o legal é isso, transar, não é só beijar.
Eu não vejo muita graça de sair beijando 20 bocas, sabe? Até quando eu era garoto, até era legal, mas hoje em dia eu não vejo sentido nisso. Legal o cara encontrar uma pessoa, divertir com ela a noite toda e se pá no final, transa ou não. Mas sair beijando 10, 20 bocas fica meio sem sentido mesmo, principalmente quando você fica mais adulto, sabe?
Principalmente quando você começa a pensar um pouco.
Exato. Porque realmente tem muito disso. Carnaval tem essa característica que o Ravi passou, que a pessoa tá passando um do lado da outra, olhou na cara, dá um beijo, cada um vai pro seu canto e pronto, acabou. Como se aquilo ali fosse mudar alguma coisa. Só entra na contabilidade. 30, 20, 13, sei lá. Mas não, realmente não faz muito sentido, não. É melhor, eu acho mais legal achar uma pessoa e ficar beijando a mão. De toda, até...
Eu acho que tem um espírito competitivo também nisso, assim, eu vejo as pessoas competindo. Obviamente que não é uma aposta que alguém vai ganhar alguma coisa, mas é como se fosse um preenchimento de algum vazio, não sei.
Eu beijei tanto.
Mas rola, eu vejo isso com alguns conhecidos e tal, que a galera fala, eita, no carnaval de tal ano, quem beijou mais foi fulano e tal, e quem ficou em segundo lugar foi fulano e terceiro e fulano. Como se fosse uma coisa muito importante, entendeu?
O primeiro lugar ganhou uma boqueira, né?
e os outros também ganham, viu? Ó, deixa eu contar um outro caso, esse negócio de beijar na boca no carnaval. Uma vez eu tava num bloco de carnaval, tava eu e mais dois amigos meus, e a menina chegou assim, do nada, na gente. Na verdade, a menina não, chegou uma turma de meninas, umas cinco. Tava eu e mais dois amigos juntos. Aí as meninas falaram... Olharam pra mim e falaram, tu quer participar do rodízio?
De quê?
Tu quer participar do rodízio? Do nada.
De onde?
Chegaram, a gente não se conhecia. Então, aí foi o que eu pensei. No carnaval, a pessoa chegar com essa pergunta, só pode ser coisa boa. Ou é droga, ou é bebida, ou é beijo na boca. Aí eu falei, quero. Aí veio a primeira, me beijou. Veio a segunda, me beijou. E assim, me beijou e beijou meu amigo e beijou meu outro amigo e... Todas vinham, tá ligado? E beijava os três. Tá, beijava.
Mas tu era o primeiro?
Não, nenhuma, assim, não era uma fila, tá ligado? Não era uma fila. Muito elas bem, chegaram não. E foram beijando cada um, depois trocava, beijava outro. Não era uma filinha, tá ligado?
Não se importa com essas coisas.
Então, aí, pá, todo mundo se beijou, as pessoas foram embora, saiu, como se nada tivesse acontecido, agradeceu, saiu e foi procurar outra turma de cara, sei lá.
Agradeceu, bicho.
Caralho,
meu irmão.
Não, tipo assim, valeu.
Agradeceu, eu ia obrigado, viu, cara?
Não, não agradeceu. Assim, tipo, deixado, pois valeu, cara. Foi boa e tal. Se despediram e saíram.
Se despediu.
Agradeceu.
Cara bonito do caralho. Gata, agradeceu, velho. Jesus é foda, viu?
Obrigado por me conceder esse privilégio.
Então, Sandro, o que, é que você acha dessa beijação aí? Tá ansiosa pra chegar nessa fase?
Rapaz, eu acho que cada um faz o que quer. Se a pessoa tá ali no momento, é uma coisa que eu particularmente não faria, porque eu não enxergaria um sentido, entendeu? Porque pra mim tem que ter sentido, sabe? Eu particularmente. Então eu não faria isso. Talvez por isso eu não me encontre tão assim no carnaval. Porque eu não encontro sentido nas músicas que fazem sucesso no carnaval, nem no que as pessoas procuram muitas vezes.
Uhum. Tirando o carnaval, assim, você no caso não gosta da putaria, assim, né? Falando diretamente.
Coisa de andar.
Só quero enfatizar que todas essas histórias que eu tô contando são antigas, coisas de anos atrás, viu? Então...
Se alguém estiver ouvindo aí que vá se importar...
Vou tá se logo... justificando agora.
Tá logo lembrando.
Eu particularmente não encontro sentido.
Uhum. Não, mas é questão de tempo, relaxa.
Não, eu espero que não seja. Eu espero que seja um estado constante.
Você tem quantos anos, Sandy?
Se fosse pra você, já teria sido, relaxa.
Tem quantos anos?
18. E não gosto de carnaval. Eu sou uma senhora de 64 anos.
18. Eu comecei a curtir carnaval com 16 anos, mas curti mesmo com 18, quando eu podia beber e sair de casa com mais facilidade, né? Só que eu curti carnaval por muitos anos, assim, pelo menos uns 10, não, 10 não. Uns sete anos eu curti carnaval assim. Muito aqui na região mesmo. Nunca fui pra Salvador, Olinda, nunca fui. Sempre Cajazeiras, Canoa Quebrada, Aracati, aqui na região mesmo, do Cariri e tal. Só que, cara, eu vou te falar uma coisa. Muita história bacana que se cria, né, nessas festas. Lógico que não é o perfil de todo mundo. Mas apesar de ter feito muita besteira e me arrepender de algumas, no geral eu tenho boas recordações dos meus carnavais.
Eu também tenho algumas boas.
História de Pau da Bandeira serve como carnaval, porque foi a única experiência que eu tive, assim, de...
Cara, inclusive eu ia lançar esse questionamento pra vocês, uma coisa que eu sempre disse. A questão é, o Pau da Bandeira são 4 dias de carnaval condensado num dia só?
O Pau da Bandeira é um carnaval fora de época, com certeza.
Porque a putaria é grande.
E uma festa religiosa, diga-se de passagem, né?
Mas tem show de Flávio Leandro, geralmente, então já é alguma coisa assim pra mim.
Fez Flávio Leandro.
Flávio Leandro é um poeta da região.
Ah, é?
Flávio Leandro é foda.
Minha gente, eu sou uma idosa de 64 anos.
Sandy, fale para o nosso amigo Cortez quem é Flávio Leandro, porque ele não conhece.
Rapaz, Flávio Leandro é um poeta arretado, lá de Bodocó, que escreveu uma... Assim, todo mundo já ouviu a música de Flávio Leandro em algum momento. Ele tem aquela música, pode vir de Malicuí, amor. Ai, amor. Que eu não vou estar nem aí.
A porta vai estar sempre aberta.
Então.
Ah, sim.
Ele é um ótimo poeta e um ótimo cantor. Eu sou muito fã dele, de verdade. Ele canta forró e ele escreve muito bem.
Ele é
tem
muito bom
músicas
mesmo.
Assim, com a criticidade voltada para essa questão política. Inclusive, Bolsonaro citou uma música dele que o nome é Chuva de Honestidade. E ele disse que a música dele não era de candidato nenhum. A música dele era do povo, porque ele não é bolsominion, né? É uma pessoa cheia de qualidade, Flávio Leandro. Eu sou fã demais. Pense.
Ah, e no caso, o Pau da Bandeira, então, é um carnaval fora de época, né? Então, a minha única experiência, assim, porque, assim, eu acho que só conta a história que o cara ficou embriagado, né? Então, certa vez, uma vez eu resolvi ir, inclusive, fui com minha namorada e tal, e tava no sistema econômico. O que seria isso, né? Eu normalmente gosto de tomar mais cerveja, só que nesse eu pensei, caralho, chegar lá, 5 contas uma latinha, não sei o que e tal... Então, vou comprar 1 litro de Bacardi Apple, né?
Sei.
Que era um...
Um gelo até...
Não, eu levei esse gelo mesmo, 30 conto. Eu digo, rapaz, eu vou tomar essa bichinha que vai ficar de boa, né? Eu nunca tinha tomado ela.
Ou seja...
E aí eu já fui no ônibus, né, entornando. Cara, quando eu cheguei lá, e eu fiquei com aquela coisa, aquele pensamento econômico. Não, eu vou tomar logo aqui, bem muito, porque quando chegar lá vai aparecer um monte de gente, né? E aí toma aqui, toma... Aí não vai sobrar pra mim. Cara, eu só tomei o quê? 5 dedos.
Só 5 dedos, meia garrafa, né?
5 dedos, cheguei lá, eu já tava em outro planeta, na verdade. E aí era eu que tava oferecendo pra galera. Eu sei que eu quebrei isopor lá na galera. O pessoal quase que ia me... Que queria me bater por causa desse isopor.
O Amoridungo de Barbalha.
Né? Aí, eu, uma coisa que eu achei assim, curiosa é que, por exemplo, nessa hora que eu entrei lá no meio da buvuca, eu realmente estava muito embriagado e pisei no isopor, quebrei, e os caras já queriam partir para briga, né? Sendo que eu, mesmo embriagado, assim, não, cara, quanto é o isopor aí e tá, tal, eu pago, né? Eu quebrei, realmente tava. E os caras, não sei o que, mas e do nada veio gente assim, que você conhece só de vista. Mas nessas horas aparece a galera pra lhe ajudar. Tipo, começaram a apartar, não, o cara é gente boa, não sei o que, mas lá, e eu sem saber nem que peste era que tava ali.
É que tem ajudando. Gente que só quer brigar, né, bicho? Não é, dependendo a gente já falou disso aqui em outro.
Mas assim, né, pra ver pessoas com discernimento que chegaram pra tentar prevenir uma briga, né?
Que bom, porque senão...
Então, que já facilita, né?
Eu sei que depois dessa, faz muito tempo que eu tomei essa bichinha de novo aí, porque parece que quando você se embriaga com uma coisa, é difícil de voltar a trauma.
Primeiro a luz e o verbo, depois reluz e invenção, o sopro, o barro, a vida, na carne de uma canção, é como um sonho...
E é isso aí, galera, estamos ficando por aqui, vamos agora para as dicasinhas da galera. E aí, senhor Ravi, o que é que você tem a nos indicar?
Pelo tema do programa de hoje, eu vou indicar um filme mais uma vez. É um filme que eu acho excepcional, que é o Tatuagem, que fala sobre carnaval e tal, fala sobre liberdade, fala sobre arte. Enfim, acho que vocês todos já viram, não? Já viu?
Não, é o que é? De onde que é?
É do Pernambuco, pernambucano, que é com Irandir Santos, um dos primeiros filmes de grande sucesso do Jesuíta Barbosa. Se eu não me engano, a direção do Cláudio Assis e o roteiro do Wilton Lacerda. Que são dois caras que eu acho muito foda, principalmente o Wilton Lacerda. Vale muito a pena, assim, ver. É um filme muito bem feito e casa com o tema que estamos falando aqui.
Tatuagem.
Putaria, droga, carnaval.
Massa. E você, senhor Rua, tem alguma dicasinha aí pra nós?
Cara, eu vou indicar um filme... que tem no Netflix, pra galera ficar mais fácil, é um drama. É Inspire e Expire. Trata-se da história de duas mulheres que têm uma ligação. Em algum momento as vidas delas se ligam. Uma é uma inspetora. Por causa dela, a outra personagem é presa, só que quando ela sai da cadeia, a vida delas se liga de uma forma muito forte. É um drama muito interessante. Fica a dica aí pra galera.
Deixa eu só aproveitar aqui que eu lembrei de outra dica. Aproveitando mais o período, né? Não tem nada a ver com carnaval, mas tem a ver com um pouco que a gente conversou, que é o filme O Homem Invisível, que sei lá, acho que é a quarta, o quarto ou quinto remake.
Mas é o que saiu agora.
É, o filme que tá agora no cinema, que é com a Elizabeth Moss, que eu acho ela assim, uma atriz fantástica, enfim, né? Os prêmios dizem isso também.
Que faz uma série muito condizente aos tempos atuais, né? Que é o Conto da Aia.
The Handmaid's Tale. E também esse filme também trata um pouco disso, assim, dessa questão da mulher e do relacionamento abusivo. Cara, eu acho um filme super importante, tanto pra gente pensar sobre essas questões que a gente falou aqui, a mulher bêbada pode isso, pode aquilo e tal. Mas e você sentir um pouquinho, pelo menos um trisco do que é uma mulher passa em determinadas situações, né? O filme, essa versão fala um pouco mais disso, assim, do relacionamento abusivo, da perseguição e tal, do namorado, sei lá, o que, da figura lá que tá... Enfim, eu acho que é um filme muito bem feito, é um diretor que tá surgindo agora, que eu esqueci o nome dele, mas quando eu fui dar uma pesquisada, eu já tinha visto o penúltimo filme dele, né, antes desse, que é o Upgrade, não sei se tu já viu.
Já viu? É bem interessante.
É o mesmo diretor, eu achei assim, a direção desse filme tá excelente também. Ele também fez o roteiro. Enfim, é um filme que vale super a pena ver no cinema. E vejam esse filme no cinema. E é isso. Acho importante e muito bem feito.
E você, Sandy? Antes de mais nada, o que é que você está achando aqui de participar do Oshcast? Vai ser a primeira e última vez?
Rapaz, eu gostei bastante. Verdade. E é oportuno falar.
Show de bola. E aí, tem alguma dica assim que você tem alguma dica que você tenha visto?
Dica,
alguma coisa?
No feriado do carnaval, né? Eu assisti novamente um filme que eu já havia assistido no cinema, que o nome é Bacurau. E é um filme fantástico, porque coloca em xeque todo momento político em que nós vivemos e inúmeras questões a serem tratadas, então traz reflexões maravilhosas, entendeu? Para a estrutura social, política, econômica, essa questão do Nordeste e tal. Então, assim, é um filme perfeito, maravilhoso. E, assim, você passa por uma abertura de olhos gigantesca e você vê, né? É como se figurasse, né? Externasse tudo aquilo que você... sobre, principalmente sobre as questões políticas. Então, assim, é fantástico. Fantástico. Bacurau, e assistam, por favor. Porque é perfeito.
E você, Cortez, qual a sua dica da semana?
Cara, pra galera que nem eu, que ficou em casa... e que provavelmente vai ficar em casa aí por causa do coronavírus. Eu indico uma série que chegou agora... chegou agora não, mas tá na segunda temporada, que é Succession. Rapaz, pra mim é praticamente a Game of Thrones dos dias atuais. É uma série pra quem gosta muito de diálogo, de trama, assim, de negócios e tudo mais, assim. É, envolvendo apenas uma família e um negócio, é, que aparentemente é uma coisa bem simples, mas... que envolve você de uma forma que a última vez que eu tinha sentido isso realmente foi com Game of Thrones. Cheia de detalhes, cheia de nuances, assim, que você vai percebendo que tem tudo para ser uma série. Eu acho que lá para a quarta temporada vai estar todo mundo falando sobre essa série. É minha indicação aí para você que vai ficar em casa em quarentena, beleza?
A gente assiste aonde?
Ih, rapaz, hashtag torrente.
Boa inventada.
Galera, e é isso aí. Acompanhem a gente nas redes sociais. O Oshicast está lá no Spotify, está no site. Se você quiser ouvir os outros episódios, basta colocar O-R-X-E no Google, que vai dar o primeiro lugarzinho lá, certo? Se você tiver dicas, sugestões, opiniões, críticas, manda para a gente pelas nossas redes sociais. E eu queria dar um salve aí pro Guilherme Pacheco, que quis participar, mas deu zebra aí no... em alguma treta aí dos equipamentos.
Ele deve estar no grupo dos Bolsonaro lá, na galera, e mandando todo mundo se fuder.
E se você quiser participar, é só entrar em contato com a gente, que a gente coloca você lá no grupo e a gente bate um papo legal, beleza? E é isso aí, galera. Gostaria de agradecer a todos que vieram e até a próxima. Dei tchau.
Beijo do gordo.
Que é isso?
Valeu!